Boa noite aos colegas do Oeste de Santa Catarina. Na nossa conferência de hoje, no nosso diálogo de hoje, trataremos sobre as afinidades. E há pouco estávamos conversando, eu coloquei para vocês algumas ilustrações e vocês colaboraram aprofundando essas ilustrações. No sentido de verificarmos algumas pontuações sobre afinidades. Observem que no início, segundo os nossos padrões de época, é usual que muitas pessoas coloquem diretamente afinidade como aquilo que tem em comum com outra pessoa, com aquilo que torna o relacionamento agradável. E então vimos alguns exemplos nos quais nem sempre as afinidades caminharão desta forma. Perguntei a vocês sobre as interseções negativas, aquelas que às vezes você pode ter uma afinidade muito importante de aproximação com alguém e, no entanto, esta afinidade de aproximação tem como uma das traduções uma base de interseção negativa, conflituosa, com vários problemas. Vimos também fatores dilemáticos, como, por exemplo, uma esposa cujo marido é muito violento, ele usa álcool, bate na esposa, e, no entanto, quando você a questiona sobre a interseção, sobre a afinidade que ela tem familiar, ela diz que é excelente. Ao examinar melhor isso, o que você descobre? Que, no caso dela, especificamente, ela não coloca a afetividade numa mensuração apenas ela com o marido, mas ela, os filhos e o marido. E ao fazer uma espécie de divisão desses conteúdos, ela acaba concluindo que a afinidade é boa, a afinidade com a família, ainda que com o marido especificamente não seja. Então, perguntada sobre a família, ela dirá que a afinidade é muito grande e que tem tudo a ver com ela. Mas esses são exemplos ainda pálidos. Nós temos muitos aprofundamentos importantes aqui sobre afinidades e de várias ordens. Como o tema é muito extenso, disse a vocês que faríamos uma restrição dos conteúdos. A título de ilustração, de exemplificação e de evidência, para que se torne mais claro o que vamos colocar. Caminhando por uma das aldeias na Península Ibérica, acabei encontrando esta obra numa pequena livraria chamada A História do Sr. Sommer, de Patrick Susskind, autor de origem alemã, judaica. Ele detém nas mãos a 13ª edição e com ilustrações do Sampé, aquele do Jean Sampé. É o ilustrador francês, né? Jean-Jacques Sampé, que muito conhecido no Brasil por seus trabalhos. E o livro é uma pequena crônica dos nossos dias, uma metáfora dos nossos dias. Uma pequena pérola, um livrinho que nos ajuda a compreender uma série de questões que às vezes, pelo cotidiano, pela corrida das coisas, acabam passando sem maiores considerações. Vamos então agora diretamente à obra A História do Sr. Sommer. Separei, como não temos como ler uma obra inteira por questão de tempo, não é? E ela tem mais de 100 páginas. Então o que fiz foi assinalar os principais trechos para que pudéssemos trabalhar aqui. Primeiro a um prefácio da obra. A história do Sr. Sommer é bastante simples e instigante. Numa pequena aldeia europeia, surge esse personagem, não é? Que ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe nada a respeito dele. E esse garoto, que é o narrador da história, fica, assim como toda a aldeia onde ele surge, ele fica muito intrigado, porque esse Sr. Sommer, além de ser completamente misterioso para todos, o que ele faz é caminhar. Ele é um caminhante. Ele é um ser andante. Ele fica andando de um lado para outro, sobe as colinas, desce as montanhas. Sempre quando alguém o avista, ele está caminhando de um lugar para outro. E há uma enorme curiosidade sobre o que é isso? Quem é esse homem? Não é? Por que ele caminha? O que ele quer? Para onde ele vai? Como ele vive? Como é a história dele? Só que ninguém sabe nada disso. E esse garoto que nos conta a crônica, quando começa, ele é muito pequeno, criança, e ele vai crescendo enquanto essa história se desenvolve. É a partir daí que nós faremos várias conversações sobre as afinidades. Muito bem. Vamos iniciar, então, após esse prefácio. Logo no primeiro desenho do livro de Saint-Pé, aparece o Sr. Sommer caminhando numa paisagem outonal. São aquarelas muito bonitas, muito delicadas, que o Saint-Pé coloca aqui. E o menino com o gorrinho indo em sentido contrário. Depois, quando vocês receberem a edição do áudio, uma outra imagem das aquarelas do Saint-Pé farão acompanhar. Parte muito bonita e importante do livro. Então, o livro começa com a seguinte passagem. No tempo em que eu ainda subia em árvores, há muitos, muitos anos, há dezenas de anos, eu media apenas pouco mais de 1 metro e calçava o número 28 e era tão leve que eu podia voar. E o menino nos coloca que, de fato, ele é realmente leve e que muitas vezes ele literalmente voou quando, por exemplo, ele caiu da árvore e foi um tombo muito grande. Ou seja, não é apenas uma alegoria no caso dele. E ele nos explica como é que era isso. Ele gostava muito de subir em árvores. E ele diz, subir em árvores não era nenhum problema. Mas como voltar para baixo? Ou subir as árvores era mais ou menos a mesma coisa. Subir não apresentava nenhuma dificuldade. Eu via os ramos à minha frente, experimentava com as mãos e podia avaliar a robustez antes de içar e pôr os pés para cima. Mas na descida eu não via nada e tinha de tatear com o pé, mais ou menos às cegas, os ramos de baixo, antes de poder encontrar um apoio firme. E muitas vezes o apoio não era suficientemente firme, mas sim viscoso, podre, ou se escorregava ou ele quebrava. E quando nós não nos agarrávamos bem a um ramo com ambas as mãos, caíamos ao chão como uma pedra. E um desenho do Saint-Pé mostra que realmente ele subia e ia muito alto nas árvores, pela galharia, pelos troncos, e subia, e era o que ele fazia até cálculos, né, sobre gravidade. Ele disse que nunca gostou muito dos cálculos, mas que ele entendia o que o Galileu colocava naqueles cálculos. Alguns dos senhores podem estar pensando o que isso tem a ver, o que isso quer dizer com o tema do nosso trabalho. Quer dizer, por que que isso que estamos lendo tem a ver com afinidade, em específico com o título da obra, História do Sr. Sommer? Cadê o Sr. Sommer? Aqui há algumas pontuações importantes. É usual que algumas pessoas, quando considerem afinidades, elas considerem isso por uma régua muito estreita. Alguns fazem isso assim, o bem-estar, mal-estar com relação a alguém, com relação a algo. E isso empobrece não apenas o que está em andamento, como a compreensão do que está em andamento. Para muitas pessoas, a interseção, a afinidade com alguém, às vezes, depende muito pouco dessa relação direta com alguém e muito mais de todo o restante. Às vezes, por exemplo, numa crônica como esta dos nossos dias, esse garoto vai ter ou deixar de ter a afinidade com o Sr. Sommer muito mais pelo gosto dele de subir em árvore, desse menino, dos amigos que ele tem, do fato de gostar da natureza, do que propriamente pelo Sr. Sommer. Eis a relevância e a importância dos nossos estudos quando a gente fala em exames das categorias, que são a nossa época, o nosso contexto, onde estamos, o que fazemos, onde estamos, não é? Por vezes é muito importante, não podemos negligenciar esses fatores. E vocês acabam de ter uma pequena ilustração sobre elementos como estes. Vamos adiante. Daqui a pouco faremos a primeira pausa para que os senhores possam colocar reflexões, considerações. Por favor, anotem, enquanto isso, as questões que depois desejam colocar. Algumas páginas adiante, ele diz então ao menino: "Portanto, no tempo em que eu ainda subia em árvores, e eu subia muito e bem, nunca caía, até, quer dizer, nunca caía até levar aquele tombo extremo, né? E outras vezes também." Ele diz: "Até conseguia subir em árvores que não tinham ramos embaixo, e as quais eu tinha de subir pelo tronco, nu, e conseguia também saltar de uma árvore para outra, e construía muitos refúgios no topo. Uma vez, até fiz uma autêntica casa no telhado, com telhado e janelas, e alcatifa no meio da floresta, a 10 metros de altura. Creio que passei a maior parte da minha infância em cima das árvores. Comia e lia e escrevia e dormia em cima das árvores. Lá eu aprendi o vocabulário inglês e os verbos irregulares latinos, fórmulas matemáticas, leis da física, como, por exemplo, essa que eu costumo mencionar de Galileu." Quando vocês estiverem pesquisando elementos como afinidades em alguém, em algo, pode ser em contexto, às vezes não é nem pessoas, por favor, aguardem que a pessoa se pronuncie sobre os caracteres e, por vezes, a própria pessoa vai enraizar. Você não precisará fazer outro movimento que não um acompanhamento para ter acesso aos dados. Às vezes não. Às vezes os enraizamentos são necessários para compreendermos melhor o que se passa. No caso desse garoto, ele mesmo coloca para a gente o que fazia que ele subia em árvores, que ele passou o maior tempo da infância dele lá em cima. Vejam como ele explica para nós. Havia tranquilidade em cima das árvores. E aí as pessoas me deixavam em paz. Lá não chegava nenhum chamamento incômodo da minha mãe, nenhuma ordem do irmão mais velho para um trabalho obrigatório. Lá havia apenas o vento e o sussurro das folhas e o suave ranger dos troncos. E a vista, a imensa e maravilhosa vista, eu conseguia ver não só para além da nossa casa e do jardim, mas também para além das outras casas, dos outros jardins, e por cima do lago, e os campos para além do lago, até a colina. E quando à tardinha o sol se punha, ainda conseguia, lá em cima da copa, ver o sol por trás das colinas, quando ele já muito tinha desaparecido para a maioria das pessoas lá embaixo, no solo." Vejam, este menino nos dá vários elementos de afinidade com relação às árvores, com relação às atividades de subir às árvores, com a interseção que ele estabelecia com as árvores, com o que se passava, não é? Então ele nos coloca... Então ele diz que muitas páginas para frente ele nos diz que, no fundo, depois de nos ilustrar tudo isso, o que ele queria realmente não era nem falar dessas coisas. Ele acabou discorrendo sobre a vida dele, mas o que ele queria nos contar é a história do Sr. Sommer. E aí ele diz: se é que isso é algo possível, porque no fundo não há nenhuma história, não daquelas que têm princípio, meio, fim, mas apenas este homem estranho, cujo percurso na vida, ou eu deveria dizer com mais precisão, cujo percurso no solo, se cruzou com o meu meia dúzia de vezes. Mas o melhor é eu começar outra vez e começar do princípio. No tempo em que eu ainda subia as árvores, vivia na nossa aldeia, vejam o que o garoto fez. Ele encontrou este personagem que ele vai nos falar agora entre 4 e 6 vezes na vida dele. E, no entanto, o marcou profundamente. Este senhor Sommer, com quem ele mal conversou. E vejam, enquanto ele tinha como característica subir as árvores e observar o mundo lá de cima, não é? E pelas características que ele nos escreveu, este homem, o Sr. Sommer, o que ele fazia era caminhar de um lado para o outro. Muito diferentes, aparentemente, não é? Então, por que uma pessoa assim, tão diferente dele, teria qualquer afinidade com ele? O que haveria de aproximação? Bem, aqui nós temos mais elementos a considerar. É natural que numa época como a nossa, muitas pessoas considerem afinidade por aquilo que aproxima, por aquilo que tem a ver, com aquilo que nos causa um certo bem-estar, vontade de continuar próximo. Na clínica não é isso que nós vemos. Na clínica, as afinidades ocorrem por uma disposição imensa de dados. Há pessoas que têm afinidade por curiosidade. Há pessoas que têm afinidade por interesse, é porque precisam de algo, de alguém. Há pessoas que têm afinidade porque não possuem afinidade, num aparente paradoxo. Sabem aquelas músicas que diz que tem gente que gosta de quem não gosta delas? Mais ou menos assim. Há pessoas que, quando não existe afinidade, surge nelas um movimento interno para se unir àquilo com o qual a afinidade não há. Por muitas razões que aí teremos que pesquisar, por exemplo, às vezes fazem isso porque não podem se sentir rejeitadas. Então, como viram que não há afinidade e portanto associam muitas vezes isso à rejeição, elas buscam por uma afinidade, às vezes forçada, artificial, que vai custar muito a elas. Mas não deixa de ser, claro, que uma espécie de afinidade. Por vezes, certos vínculos a partir daí se estabelecem e um não consegue mais se afastar do outro, não é? E vira uma afinidade de outra natureza aí. Bem, vamos pesquisar, vamos ver o que ocorre aqui, então. Ele explica. Vivia nessa região, perto de 2 quilômetros da nossa casa, um homem chamado Sr. Sommer. Ninguém sabia qual era o nome de batismo do Sr. Sommer. Se era Pedro, Paulo, Henrique, Francisco, Xavier, ninguém sabia. Também ninguém sabia se o Sr. Sommer tinha uma profissão ou se porventura já tivera qualquer profissão. Sabia-se apenas que a senhora Sommer exercia uma profissão, a de fabricante de bonecas. Ela sentava-se todos os dias na casa dos Sommer, na moradia deles, do mestre e do pintor Stegmaier, e aí ela fabricava pequenas bonecas em lã, tecido e serradura, que uma vez por semana ela levava aos correios, embaladas num grande pacote. No caminho de volta dos correios, passava em ordem pelo merceeiro, pelo padeiro e pelo lugar das hortaliças, e voltava para casa com 4 sacos de compras. Não saía de casa o resto da semana e fabricava novas bonecas. Ninguém sabia de onde tinham vindo os Sommer. Chegaram simplesmente um dia qualquer, ela de automóvel, ele a pé. E desde então ali estavam. Não tinham filhos, não tinham parentes e nunca recebiam visitas. Embora pouco ou nada se soubesse sobre o casal, especialmente sobre o Sr. Sommer, pode afirmar-se com toda certeza que o Sr. Sommer era de longe o homem mais conhecido em toda a aldeia. Não havia, num círculo de pelo menos 60 quilômetros, à volta do lago homem, mulher ou criança, nem sequer um cachorro que não tivesse conhecido o Sr. Sommer, pois o Sr. Sommer andava permanentemente de um lado para o outro, desde manhã cedo até o final da tarde, percorria toda a região. Não havia um único dia do ano em que ele não andasse a pé. Quando nós, pequenos, às 7:30 da manhã, bêbados de sono, trocávamos para a escola, passava por nós, fresco e bem disposto, o Sr. Sommer, que já há horas andava pelos caminhos. Vejam que interessante, um trocadilho existencial que se mostra às vezes uma provável contradição. A pessoa mais falada, a pessoa mais conhecida, a pessoa que mais estava relacionada com todos ali, era a que eles menos conheciam, era aquela sobre a qual pouco ou nada se sabia. Vou parar o gravador para que os senhores possam colocar questões, considerações sobre esses elementos vistos até agora. Prosseguindo os nossos trabalhos, estava colocando para vocês que é a pessoa mais comentada, a pessoa sobre a qual as atenções recaíam várias vezes nesse contexto, era aquela sobre que eles menos conheciam. Isso não é um fato inédito nas nossas sociedades pelo mundo na atualidade. Muitas pessoas, aliás, só se fazem promissoras, só se fazem próximas de uma interseção, de uma afinidade maior, exatamente porque não são conhecidas. E as redes sociais, então, são exemplares quanto a isso que eu estou falando. Elas muitas vezes dão a aparência de que você está conhecendo alguém. E você está conhecendo uma panfletagem existencial, caracteres avulsos, dissociados, coisas que juntas não chegam a formar a base para uma relação maior. E muitas vezes a pessoa iludida, enganada ou achando que aquilo que ela tem não se trata de um engano, mas de fato é o acesso ao outro e acaba conhecendo de perto isto que é a novela do Sr. Sommer. Uma afinidade, uma interseção com o completo desconhecido. Ao se fazer conhecido, talvez então tudo mude. Vamos ver como vai continuar este livro do Siskind sobre o Sr. Sommer. Então, esse garoto que narra o livro continua dizendo que quando eles acordavam cedo, o homem já estava caminhando há horas, né, pela aldeia toda. Ele diz, era fácil de reconhecer o Sr. Sommer. Mesmo à distância, a sua figura era totalmente inconfundível. No inverno, ele usava um casaco comprido, preto, demasiadamente largo, estranhamente rígido, que a cada passo lhe dançava à volta do corpo, como um invólucro grande demais. Além disso, ele usava botas de borracha e na careca um boné encarnado. Mas no verão, e o verão para o Sr. Sommer ia do princípio de março até o fim de outubro, portanto, de longe o período mais longo do ano. Ele usava então um chapéu de palha, achatado, com uma tira de tecido preto. Havia duas coisas que o Sr. Sommer trazia com ele, quer fosse verão, quer fosse inverno, e nunca ninguém o tinha visto sem essas duas coisas, o seu cajado e a sua mochila. A mochila do Sr. Sommer estava sempre vazia, quase vazia, pois apenas continha, tanto quanto se sabia, o lanche do Sr. Sommer e uma comprida capa de borracha com capuz, toda dobrada, que o Sr. Sommer usava quando a chuva o surpreendia nas suas caminhadas. E então, tem um desenho do Sampé que cobre as duas páginas do livro, assim, abertas, mostrando o Sr. Sommer caminhando e as crianças indo para a escola, voltando, e ele no meio das crianças, num dia típico do outono, inverno europeu. Bem, aí esse jovem começa a se aproximar do Sr. Sommer. Vejam, olhem a natureza da afinidade. Podemos falar que há uma afinidade aqui, no sentido de um elemento que una, que distribua a existência dos dois de tal forma que elas se tornem afins, ou que faça uma conexão entre essas existências. Se há, que tipo de afinidade é essa? Vejam, esse menino era curioso, ele gostava de subir às árvores, de ver o mundo, de ter o silêncio, de poder considerar, de estudar as coisas. Provavelmente essa afinidade com o Sr. Sommer entra por esses caracteres. E é por esses caracteres que ele começa a descortinar o mundo do outro. Será que com isso essa afinidade se aprofunda? Olhem, se vocês acham esquisito, estranho esse modo de afinidade, há muitas pessoas que às vezes convivem uma vida inteira e têm afinidades desta ordem. Um mais ou menos presume o outro. Um mais ou menos acha que sabe certas características do outro, mas não há propriamente um aprofundamento, não há propriamente uma maior interação. E quem de nós pode dizer que o ideal seria que houvesse uma maior interação? Por quê, não é? Há muitas interseções belíssimas, há muitas afinidades muito bonitas que são superficiais e só podem ser bonitas, às vezes, sublimes e transcendentes, porque são superficiais. Não há aqui propriamente um modo certo ou errado no qual eu vá dizer para vocês a afinidade adequada é aquela que tem uma grande profundidade, um grande conhecimento um do outro. Eu não poderia dizer isso. Em clínica, os senhores verão muitas vezes que há afinidades belíssimas e de várias ordens, elas só podem ser assim, e algumas até profundas, pelo caráter superficial que elas têm, pelo caráter de provisoriedade diante do mundo, caráter provisório, pelo elemento leve, ligeiro das coisas. A questão é, pela sua historicidade, pela sua estrutura de pensamento, pela sua base categorial, você poder observar qual tipo de afinidade, que modo de afinidade, que segmentos de afinidades dizem respeito ao seu modo de ser, às suas coisas de um modo geral, não é? Talvez mais do que simplesmente estipular coercitivamente, de modo apriorístico, essas coisas. Então o garoto diz: mas para onde ia o Sr. Sommer? Para onde o levavam essas excursões que ele fazia a pé? Qual a finalidade daquelas marchas intermináveis? Por quê? E para que caminhava apressadamente o Sr. Sommer, 12, 14, 16 horas por dia, através de toda a região? Isso ninguém sabia. Pouco depois da guerra, quando os Sommers se instalaram na aldeia, esses passeios não davam ainda especialmente nas vistas, pois naquela altura todas as pessoas da região usavam mochilas, mas havia gasolina, mas não havia gasolina nem carros, apenas uma caminhoneta, uma vez por dia, nada para fazer lume e nada para comer, e para conseguir em qualquer lado alguns ovos ou farinha, ou batatas, ou 1 quilo de briquetes, ou apenas papel de carta, ou lâminas de barbear, muitas vezes era necessário empreender marchas a pé de muitas horas e levar para casa o que se conseguia, em carrinhos de mão ou em mochilas. Mas alguns anos depois já se podia de novo comprar tudo na aldeia. Era distribuído carvão e as caminhonetas circulavam 5 vezes por dia. O Sr. Sommer, no entanto, continuava a andar a pé. De manhã cedo, afivelava a mochila às costas, agarrava seu cajado e lá ia ele, por montes e vales, por estradas principais, secundárias, através dos bosques ou à volta do lago até a cidade, e voltando de aldeia em aldeia até o cair da noite. Mas o mais estranho era o fato de ele nunca fazer compras. Não levava nem trazia nada, a sua mochila estava e permanecia vazia, com exceção do lanche e da capa. Não ia aos correios nem à câmara, delegava tudo à mulher. Também não fazia visitas nem se detinha em parte alguma. Quando alguém perguntava ao Sr. Sommer: "De onde o senhor vem, Sr. Sommer?" ou "Para onde o senhor vai?", ele abanava a cabeça, mal-humorado, como se lhe tivesse pousado uma mosca no nariz, e murmurava qualquer coisa para si que não se compreendia de todo, ou apenas se percebiam fragmentos, e que soavam mais ou menos assim. E aí ele coloca uma série de garatujas aqui, intercortadas, sílabas juntas, e para a gente não dá para entender o que o homem estava realmente dizendo. E antes que alguém pudesse perguntar a ele: "O quê? Para onde, Sr. Sommer?", ele já tinha partido velozmente com o impetuoso arranque do seu cajado. Só uma única vez ouvi uma frase completa do Sr. Sommer, uma frase clara, nítida, pronunciada sem equívocos, que eu nunca esquecerei e que ainda ecoa aos meus ouvidos. Como se não bastassem todas as dificuldades de intercessão com este homem, Sr. Sommer, mais uma é acrescentada: a fala, a maneira como ele falava por garatujas, tudo muito rápido, unido, ninguém entendia direito o que ele estava dizendo. Ora, o que um personagem assim poderia ter de afinidade com esse garoto? O que esse garoto ainda teria a ver? Seria apenas curiosidade? Seria estranheza? Ou haveria princípios de identificação, uma vez que o menino subia às árvores e lá se isolava, e talvez ao ver esse homem fazendo de maneira semelhante, mas caminhando, seria então isso uma afinidade? Há muitos elementos que podemos considerar aqui. Em geral, quando estamos diante dessas questões e outras, é oportuno que deixemos a narrativa correr e façamos os apropriados enraizamentos para melhor compreensão. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos até aqui. Prosseguindo o nosso trabalho, vamos então agora diretamente a que frase foi essa que o menino disse. Foi a única frase nítida, clara, que ele diz ter ouvido em todo o tempo, em todas as vezes que ele teve qualquer contato com esse homem. O que seria isso? Ele diz: era uma tarde de domingo. Isso aí aconteceu em final de julho, tinha um temporal terrível, ele estava com o pai dele. Como isso vai, é muito longa a narrativa, eu vou abreviar para vocês. Então ele estava com o pai dele, estava numa caminhonete, tiveram muito problema para conseguir prosseguir, havia todo tipo de problema, porque a chuva era muito forte e tudo, e depois de muito padecerem, ele descreve o seguinte: nós estávamos arrancando, rangendo sobre os escombros, quando então nos aproximamos de um vulto, e eu reconheci as calças curtas, as longas e nodosas pernas brilhando de umidade, a capa preta de borracha, sobre a qual se desenhava o volume informe da mochila, e a marcha apressada. Sim, era o Sr. Sommer. Nós o alcançamos. Meu pai mandou eu baixar o vidro, a janela. O ar lá fora estava gelado. Sr. Sommer, chamou meu pai, suba, nós vamos levar o senhor. E eu passei para o banco de trás, para dar lugar ao Sr. Sommer. Contudo, o Sr. Sommer não respondeu, nem sequer parou. Mal nos terá olhado de lado, com os passos mais apressados, empurrado pelo cajado de Nogueira, continuou pela estrada coberta de granizo. Meu pai seguiu atrás dele. Senhor Sommer, chamou ele pela janela aberta, suba. Com esse tempo, eu levo o senhor até em casa. Mas o senhor Sommer não reagiu. Continuou a caminhar, sem mostrar fadigas. Ele começa a pensar, não é? O que, que está acontecendo? Nossa, que coisa mais incrível. Ah, e o pai do menino continuava dizendo para ele, pelo amor de Deus, suba na caminhonete, né? Nós vamos levar o senhor, está muito frio, está chovendo muito e tal. Nós vamos lhe dar uma ajuda, tudo. Ah, e o menino ficou pasmo de ver a situação que estava acontecendo ali. Aí o pai do menino, já meio desesperado, gritou, o senhor vai apanhar uma doença de morte, senhor Sommer. E aí o senhor Sommer parou. De uma vez por todas, deixe-me em paz, gritou o senhor Sommer. Isso é assim. Bem, o menino então estava atônito com essas questões, o que estava se passando, ele não entendia como podia ser assim, né? Por que que o homem não entrava na caminhonete? O pai dele já estava exasperado e gritou numa última tentativa, Senhor Sommer, o senhor vai apanhar uma doença de morte. E aí o senhor Sommer parou e gritou, de uma vez por todas, deixe-me em paz. E não disse mais nada, apenas uma única frase. Com isso, atirou com a porta que lhe tinha sido aberta, mudou de novo o cajado para a mão direita e pôs-se a caminho, sem olhar uma segunda vez para o lado ou para trás. Meu pai então disse, este homem é completamente doido. Quando depois nós o ultrapassamos, eu pude ver o rosto dele através do vidro. Tinha os olhos pregados no chão e só os levantava de dois em dois passos para olhar por um momento para a frente e com os olhos abertos, muito abertos, como que espantados e certificando-se do seu caminho. Ele disse que a situação era muito dramática, né? Que a água escorria pelo rosto do homem e que ele continuava a caminhar. Bem, vamos ver agora o que acontece quando ele chega com o pai dele em casa, né? Naquela chuva toda, eles chegam em casa. E aí, olhem o que acontece. O senhor Sommer sofre de claustrofobia, disse a minha mãe. Quando estávamos todos sentados à mesa para jantar e quando conversávamos sobre o temporal, sobre o incidente com o senhor Sommer, esse homem tem uma grave claustrofobia. E isso é uma doença, e quem tem não consegue estar quieto em casa. Claustrofobia significa rigorosamente, disse meu pai, que não se consegue estar quieto em casa. Bem, a irmã dele, que estava ouvindo tudo isso, disse, eu ouvi a Rita Steimer dizer que o Sr. Sommer está sempre a tremer. Todos os seus membros tremem. Tem tremuras em todos os músculos, somos como se tivesse bichos, carpinteiros, disse Rita. Ele até treme quando se senta numa cadeira, só quando caminha é que não treme, e por isso tem de caminhar continuadamente, para que ninguém veja como ele treme. Nisso ele se assemelha aos cavalos, disse meu pai. Receio, disse meu pai, que o senhor Sommer não tenha entrado no nosso carro, porque usei um estereótipo com ele. Eu disse, vai apanhar uma doença de morte. Não compreendo como isso pôde acontecer comigo. Não tenho a certeza de que ele teria entrado. Tenho a certeza de que ele teria entrado no carro se eu tivesse escolhido uma expressão menos trivial, como por exemplo, mas minha mãe atalhou meu pai e disse, isso é uma tolice. Ele não entrou no seu carro porque sofre de claustrofobia e, portanto, não pode ficar fechado nem numa sala, nem num automóvel. Perguntem ao doutor. desde que ele fique em um espaço fechado, seja automóvel ou sala, começa a ter essas crises. Essas crises. Bem, e eles ficaram discutindo longamente sobre isso. Quando os elementos de afinidade começam a se colocar em andamento, algumas pessoas consideram que eles vão trazer relevâncias ao que está se passando. Nem sempre é assim. Independente da afinidade que você possua com alguém, com algo, por vezes o que está em andamento é tão mais forte, é tão mais premente, tem tanta maior urgência, que os fatores de afinidade ficam em segundo, quinto, décimo plano quanto a essas questões todas. Isso pode parecer que não é tão importante, no entanto, no trânsito da clínica aparecem várias dubiedades, várias questões usualmente sobre isso. Vou dar um exemplo para vocês. Por vezes há pessoas que têm uma grande afinidade, uma empatia com outra pessoa e subitamente por uma bobagem, essa outra pessoa se afasta, bloqueia lá nas mídias, não quer mais saber, não quer falar, etc. E uma dessas pessoas fica muito incomodada, diz, puxa, como pode, né? A gente tinha uma afinidade, tinha uma interseção tão boa, tão parecia tão bacana a amizade, por um comentário bobo, por um mal entendido, a pessoa já se afasta, já fica assim. Isso mostra, entre outras coisas, que, claro, não é uma explicação conclusiva, várias aqui que poderíamos elencar, mas dentro do que estamos mostrando hoje, às vezes, a afinidade não tinha uma grande determinação tópica. Não servia para unir nada nem ninguém, sabe? Não tinha nenhuma força quanto a isso. E bastou qualquer abalo para já se fragmentar e ir embora e tudo. Eu sei que do ponto de vista da coreografia de uma época, na qual, ao ter uma afinidade nutrida por uma afetividade, por uma aproximação, isso vai ficar meio grotesco como está sendo colocado, mas alguns infelizmente até se machucam por conta disso, por não compreenderem lições básicas como essa. Afinidade por si só não tem exatamente um poder de determinação sobre coisas, não. Ela está em contexto como várias outras coisas, geralmente. Bom. Muitas e muitas páginas, então, aqui vão se passar nessa obra. E o Suskin vai nos falar que esse menino cresce, que ele conhece pessoas, que ele estuda, ele conhece uma menina, Carolina, gosta dela, ficam amigos. O tempo passa. E então, muitas e muitas páginas para frente, o autor nos diz, quer dizer, o menino, né, que é o narrador da história, nos diz: um ano depois, aprendi a andar de bicicleta. Nem foi tão cedo, pois eu já media 1,35 m, pesava 32 kg e calçava 32,5. Interessante é que ele não diz a idade dele, sabe? Ele não diz 8, 10, 18. Ele diz essas medidas e a partir daí nós imaginamos mais ou menos por onde ele andará quanto à idade. É a maneira como ele estipula cronologicamente o tempo da vida dele. Mas andar de bicicleta nunca me interessava particularmente. Este vacilante meio de transporte, com apenas duas rodas magrinhas, parecia-me de muito pouca confiança, até mesmo inquietante, pois ninguém conseguia explicar-me por que razão uma bicicleta em descanso caía imediatamente, desde que não tivesse apoiada, encostada ou segura por alguém. Mas não devia cair quando nela se sentava uma pessoa de 32 quilos e nela passeava sem qualquer apoio ou suporte. Observem que o menino que costumava subir em árvores agora troca essa subida de árvores à medida que ele vai se deixando disso. Ele não vai propriamente caminhar, ele pega a bicicleta primeiro e ele aprende piano. Ele conta como é que são as lições de piano que ele tem, como é que aos poucos ele vai chegando a tocar Schumann, Chopin e outros autores que ele gostava muito, como é que é a vida dele. Ele nos descreve à medida que ele vai crescendo o que vai se passando na vida dele. E onde está o Sr. Sommer enquanto isso? O Sr. Sommer desaparece. O Sr. Sommer não aparece mais. Some da vida do garoto enquanto ele cresce. Ora, o que isso quer dizer? Há várias pontuações aqui no discurso. Uma das coisas que isso quer dizer, uma delas, quando nós tratamos o tema pelo crivo das afinidades, é que muitas afinidades não precisam da permanência direta, focada, da convivência de seus vetores. Às vezes, alguém, ao ter uma afinidade com algo, uma pessoa, um contexto, pode perfeitamente se afastar, viver a vida dela, e quando um dia reencontra esse algo, esse alguém, esse contexto, parece que nem um único dia passou. Em alguns casos é assim, sabe? Parece que sempre estiveram juntos, parece que nada foi perdido por qualquer forma de afastamento. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões sobre isso que vimos até aqui. Bem, antes de prosseguir, vamos trabalhar essa questão que foi colocada. Considerem, dentro do elemento das afinidades, os fatores que são predisponentes a ela. Observem na historicidade de cada um de vocês como isso funciona. Para alguns dos senhores, a afetividade, por exemplo, com uma pessoa, somente fez crescer à medida em que essa pessoa esteve ausente. Por vezes, por exemplo, seu filho vai fazer um mestrado fora, uma faculdade fora, numa outra cidade, ele sai aí do extremo oeste de Santa Catarina, vai para a capital, Florianópolis, que fica 500 quilômetros aí, e no litoral, vai fazer a faculdade dele. Os 4 anos que ele ficou fora, às vezes, fizeram com que a afinidade que você tinha com ele se tornasse muitíssimo mais profunda, muitíssimo maior, melhor, inclusive. De tal forma que quando um dia ele retornou para casa, às vezes nem foi propriamente para casa, foi para uma cidade vizinha, ele foi trabalhar, você tinha com esse filho amadurecido uma série de questões que talvez, se ele não tivesse saído de casa, elas não teriam amadurecido. Foi preciso o afastamento físico dele, ir para outro lugar para que vocês pudessem, assim, dimensionar as coisas. Esse garoto, ele passa um bom tempo sem encontrar o Sommer. No entanto, cada vez que ele encontra, parece que os registros se atualizam imediatamente. Parece que o Sommer se torna alguém familiar para ele. Parte um membro dos amigos, um membro da época dele, ainda que ele tenha pouquíssimo contato. A afinidade de curiosidade, até de querer bem esse personagem, começa a ganhar uma dimensão para esse menino, ainda que ele não tenha qualquer conhecimento, nada, qualquer interação com esse homem. E vamos prosseguir, que há algumas lições ainda muito interessantes aqui a vermos. Passaram-se então 5, 6 anos antes do meu próximo encontro e, ao mesmo tempo, o último com o Sr. Sommer. Entretanto, tinha visto com uma certa frequência, seria quase impossível não ver quem como ele perambula permanentemente por qualquer estrada, pelos pequenos caminhos do lago, em campo aberto, pela floresta, mas eu já nem reparava nele particularmente. Eu creio que já ninguém reparava mais nele. Nós já o tínhamos visto tantas vezes que o aceitamos como uma parte bem conhecida da paisagem, diante da qual já ninguém se espanta ou exclama: "Olha, Está ali a estátua da igreja, a torre da igreja. Olha, é ali que fica a colina da escola. Olha, está a passar ali uma caminhonete. Não, ninguém mais. E mais, quanto aos domingos, eu ia com meu pai às corridas de cavalo e sempre passávamos por ele. Dizíamos como uma brincadeira: olha, ali vai o Sr. Sommer, ainda põe uma doença de morte. Mas, de fato, já nem nos referimos mais a ele, mas sim a nossa própria recordação daquele dia da saraivada, quando, há muitos anos, quando meu pai utilizou esse estereótipo. Viemos a saber, por alguém, que a mulher do Sr. Sommer, aquela que fabricava bonecas, tinha morrido, mas não se sabia exatamente quando nem onde, e ninguém tinha estado no enterro. Ele já não morava mais naquela casa do mestre pintor Steigmeier. Viviam lá agora a Rita e o marido. Mas sim, ele estava morando algumas casas mais à frente, em umas águas furtadas do pescador Reed. Mas só muito raramente lá estava. Dizia mais tarde a senhora Reed, e quando isso sucedia, era só por curtos períodos de tempo, apenas para comer alguma coisa, para beber um chá, e depois lá já estava fugindo outra vez. Frequentemente passava o dia inteiro sem ir à casa, nem sequer para dormir. Onde ele estava, onde ele passava a noite, se tinha de fato dormido durante a noite, ou se perambulava errante dia e noite, sobre isso tudo ninguém sabia responder. Também não interessava a ninguém. As pessoas tinham agora outras preocupações. Preocupavam-se com seus carros, as suas máquinas de lavar, os seus aparelhos de regar, mas não com o local onde um velho excêntrico iria passar a noite. Falavam sobre o que no dia anterior tinham ouvido na rádio, ou visto na televisão, ou sobre o novo supermercado da senhora Hirt, mas não sobre o Sr. Sommer. O Sr. Sommer, embora ocasionalmente visível, não existia na consciência das pessoas. Como se costuma dizer, o tempo passara por cima do Sr. Sommer, mas não por cima de mim. Ele disse que ele estava acertado com o passo do tempo e que as coisas não eram assim que passavam com ele, com esse garoto, né, que agora crescia e tudo. Olha, eu quero colocar uma coisa para vocês. Não são poucas as pessoas que estabelecem interseção por uma afinidade aparente, uma afinidade periférica, uma afinidade tênue. Elas passam a vida e algumas nunca sabem exatamente, ou por aproximação, o que quer dizer de fato amar, o que quer dizer de fato partilhar a intimidade com alguém, partilhar a vida de fato, mergulhar na existência. Alguns não têm essa vivência. E quando se aproximam disso, às vezes se aproximam por outros caminhos, pela dor, pela perda, pelo medo. Não propriamente por amor, por partilha. Não que exista qualquer coisa errada nisso, não. A existência é muito ampla e há muitas maneiras de se vivenciar essas coisas. Mas nessa crônica dos nossos dias, a história do Sr. Sommer, o Patrick Susskind, que é um grande escritor, autor daquela obra memorável, O Perfume, ele nos coloca diante de alguns dos dilemas do homem da nossa época. Porque alguns têm esse Sr. Sommer na sua esposa, no seu marido, no seu filho, no seu irmão, em alguém muito próximo, seu pai, sua mãe, seu filho. Há muitos Sommers pelo mundo. O fato de a gente viver na mesma casa, partilhar de coisas tão próximas, não torna o outro de fato alguém que vá além desta interseção que esse garoto está descrevendo, que a comunidade dele tem com esse homem, com o Sr. Sommer. Para alguns de nós, pessoas muito próximas são completamente desconhecidas. Nós realmente não sabemos delas, a não ser os nossos prejuízos sobre elas, sobre quem elas são, sobre o que se passa com elas. E alguns vivem muito bem assim. Eles não querem mais do que isso, nem podem às vezes mais do que isso. Eles vivem bem. Alguns problemas vão surgir, entre outros, para aqueles que precisam que o outro não seja um Sr. Sommer. Não é? Alguns precisam saber por que você anda, para onde você. E olhem como o Susskind, ele constrói essa crítica social dos nossos dias, né? Ele coloca alguém caminhando, olha só. Pois bem, para alguns de nós é muito importante, sim, saber para onde nosso marido, nossa esposa, nosso filho está caminhando. Por que ele está caminhando? O que ele quer ao caminhar? O que ocorre ao caminhar? Para alguns de nós é. E quando ao nos aproximarmos não obtemos essas respostas, para alguns isso é muito grave. É preciso que tenha, sim, respostas para essas coisas. Mas vocês viram o que acontece aqui nessa comunidade, para essas pessoas? Com o tempo, eles acham que é assim mesmo, não é? E a afinidade continua, eles até gostam, talvez, do Sr. Sommer. Ele não perturba ninguém, também ninguém está se perturbando com ele, está tudo bem. Está muito bem na sociedade e participando como mais uma pessoa. Há milhões, talvez na casa dos bilhões de Sommers nesse momento no nosso planeta. Talvez. Não é algo muito raro, não. Pois bem, mais adiante ele diz, o menino, né, que agora ele cresceu, ele estava já no quinto ano, no liceu, e ele diz assim, ó, eu já tinha lido todos os contos dos irmãos Grimm, metade dos contos de Maupassant, tinha já fumado metade de um cigarro inteiro e visto no cinema dois filmes sobre uma imperatriz austríaca. Não tardava muito que eu pudesse ter um cartão de estudante com ambicionado carimbo vermelho, maior de 16 anos, que me daria o direito de ir a filmes mais adultos e frequentar lugares públicos depois das 22 horas sem ser acompanhado por pais ou encarregados de educação. Eu já estocava Beethoven, Chopin, Schumann ao piano e já quase não subia mais as árvores. Possuía, porém, uma bicicleta própria. Na realidade, era a antiga bicicleta do meu irmão, com aquele guiador de corrida e caixa de três velocidades. Ele conta que agora era uma outra época da vida dele, né? Muito diferente. Ele cresceu. Ele era um adolescente, as coisas agora eram muito outras. Bem, aí ele conta, e aqui nós já estamos bem ao final da obra, a última vez que ele viu o Sr. Sommer, a última vez que ele teve um contato com o Sr. Sommer, e que foi tão marcante, mais marcante, do que aquela outra ocasião na qual ele recusou aquela carona e pediu para que deixassem ele em paz. Esse menino estava indo de bicicleta. Quem já teve aquelas bicicletas de marcha sabe que é muito, se não estiver muito bem ajustado ali a engrenagem, facilmente cai a correia, né? E é o que aconteceu com a bicicleta dele. Então ele nos conta assim: ele estava indo de bicicleta, né? Andando e caiu a corrente. Observem o que aconteceu. Quase exatamente a meio percurso, nesse lugar, a estrada afastava-se um pouco do lago, numa curva suave, junto a uma antiga mina de saibro, atrás da qual começava a floresta. Saltou-me então a corrente da bicicleta. Este era, infelizmente, um defeito frequente da alavanca das velocidades, e que, tirando isso, ainda funcionava com perfeição, provocado por uma mola gasta que não transmitia à corrente da bicicleta uma tensão suficiente. Parei, apeei-me e curvei-me sobre a roda traseira para puxar a corrente entalada entre a roda dentada e a forqueta e, com um movimento lento dos pedais, colocá-la de novo sobre a correia dentada. Ele disse que isso aí, para ele, era a coisa mais simples do mundo, que ele fazia isso, poderia fazer isso até de olhos fechados, de tanto que ele já sabia como é que isso funcionava. Só que ele falou que o que é ruim de fazer isso é que os dedos ficam engraxados, né? A mão fica com aquela graxa toda, que ele não gostava nada disso. Bom, ele conta então, depois de ter instalado novamente a corrente, pelo lado da estrada que se estendia ao longo do lago, para limpar as mãos em grandes folhas secas de um arbusto, quando eu puxei os ramos para baixo, o lago inteiro ficou à minha vista. Ali estava como um enorme e claro espelho, e na margem do espelho estava parado o Sr. Sommer. À primeira vista, pensei que ele não estava calçado, mas depois vi que estava dentro da água, até acima das botas, um bom par de metros afastado da margem do lago, voltado as costas para mim, olhando para o ocidente, para outra margem, onde, por trás das colinas, se mantinha ainda uma última réstia de luz. Ele permanecia ali de pé, como um poste fincado no chão, uma silhueta escura, recortando-se contra o espelho claro do lago, o longo e ondulado cajado na mão direita, o chapéu de palha na cabeça. Bem, vejam, nessa altura do trabalho, os senhores também já quase, o senhor Sommer não é mais um estranho para vocês também. Imaginem para esse garoto que cresceu, agora passava da adolescência, algum lugar depois dos 16 anos, não é? A vida inteira desde criança familiarizado com aquele homem, ainda que provavelmente aquele homem nem soubesse quem é esse menino, nem soubesse nada dele. Ainda assim ele tinha uma afinidade, ele tinha uma aproximação e estava ali parado, né, diante do, com a bicicleta arrumada, vendo aquele homem dentro do lago com as botas, 15 centímetros de água nas botas dele, 20, dentro da água, né, mas ele não viu o menino, ele estava olhando para o outro lado, lá, olhando para frente. Olha então o que acontece que ele descreve. O que vem agora não é apenas o final dessa obra, mas é uma instigante e uma instigante e grave questão ética. Uma questão ética, uma questão moral para os nossos dias. E que vai fazer o encerramento do nosso trabalho aqui na forma de uma pergunta, claro. Vamos ver aqui o que vai acontecer agora. À primeira vista, eu pensei que ele não estava calçado, mas depois eu vi que estava dentro da água, até acima das botas, um bom par de metros afastados da margem. Então, repentinamente, ele se colocou em movimento, passo a passo, de três em três passos, puxando o cajado para frente e depois empurrando para trás. O Sr. Sommer estava caminhando para dentro do lago. Caminhava como se pisasse em terreno firme, com aquela sua pressa típica, cheia de energia. Mas já no meio do lago, indo para o ocidente, o lago é pouco profundo deste lado. A profundidade só vai aumentando gradualmente. Depois de ter andado 20 metros, a água ainda só lhe chegava na cintura. E quando esta lhe subiu até o peito, já estava a uma distância de uma pedra arremessada da margem. E continuava. Mas estava imparável, sem hesitar um momento, encarniçado, quase ávido, avançando contra a água que o impedia. Por fim, lançou fora o cajado e começou a remar com os braços. Ele permanecia na margem, eu permanecia na margem e olhava fixamente para ele, com os olhos arregalados e a boca aberta. Creio que eu devia parecer com alguém a quem estivessem a contar uma história palpitante. Não estava assustado, estava antes espantado com o que eu estava vendo. sem, no entanto, compreender imediatamente o que estava acontecendo. Ele entra em ideias complexas, né? Ele começa a pensar, ele deve ter perdido alguma coisa lá dentro do lago. Mas depois ele, não, mas como ia perder dentro do lago, né? Se ele estava caminhando. Ou então se ele pensou que talvez ele fosse tomar banho, mas tomar banho de noite, vestido, né? Numa época em que não era assim para estar. Ainda mais se fosse nadar, por que ia nadar com roupa? Então ele fica assim com... pensando nessas coisas todas. Quando ele vê, o homem já está com água pelos ombros. A água já está quase na altura do queixo dele. E ele fica muito, e ele fica olhando, né? Ele diz, mas e o homem não para. Continua entrando para dentro do lago. Até onde ele vai? Então ele diz que só então algo ocorreu nele e ele começou a suspeitar do que de fato estava acontecendo ali. O que fazer? O que, segundo o que vocês viram durante todo o livro, o que era para ele fazer? Não é? Era para ele se atirar na água? Afinal, o Sr. Summer não era um estranho para ele. Era um personagem que estava ali a vida inteira. Ele deveria ignorar, deveria gritar por socorro, ou fazer um escarcéu na beira da água para o homem parar e prestar atenção nele, ou qualquer outra coisa. Qual é o procedimento? Esse procedimento deve levar em conta o quê? A afinidade que havia entre eles? O fato desse homem ter sido uma referência para a vida desse garoto e para toda a cidade enquanto eles cresciam, como uma criatura exótica, diferente, sei lá, um símbolo de alguma coisa? Ou... não, nada disso importa, o que importa é que é uma pessoa e, portanto, ele tem que agir. Vamos ver o que acontece aqui. Eu não me mexi. Eu não gritei, Sr. Summer, pare, volte para trás. Eu não disse isso. Eu não corri também para pedir ajuda, nem saltei para um barco salva-vidas e nem para uma jangada ou colchão de borracha. Eu não consegui afastar, sequer por um momento, os olhos do pequeno ponto na cabeça daquele homem, que lá ao longe se afundava. E depois, de repente, ele desapareceu. Apenas o chapéu de palha permaneceu ainda sobre a água. E após um momento assustadoramente longo, talvez meio, talvez um minuto completo, veio à superfície, ainda, algumas grandes bolhas de ar e depois nada mais. Apenas aquele chapéu, ridículo, que lentamente se afastava para sudoeste. Continuei a contemplá-lo durante muito tempo, até que o chapéu desapareceu no crepúsculo longínquo. Demorou 2 semanas até que alguém... até alguém ter notado o desaparecimento do Sr. Summer. De fato, a primeira pessoa a dar por isso foi a mulher do pescador Reed, que estava preocupada com o pagamento da renda mensal das 2 águas furtadas onde ele morava. Como, ao fim de 2 semanas, o Sr. Summer ainda não tinha aparecido, ela falou com outras pessoas. O pescador Reed decidiu, depois de deixar passar mais 2 semanas, entregar na polícia uma participação de desaparecimento. E algumas semanas depois, saiu na seção regional do jornal um pequeno anúncio. Observem como o Patrick Susskind coloca essa parte. Ela é bastante emblemática, ela é bastante contundente, para além do que já está sendo contundente este final da obra. Então ele diz que no jornal saiu assim um anúncio, procura-se, com uma fotografia velhíssima, na qual ninguém conseguiria reconhecer o Sr. Summer de fato, pois mostrava-o jovem e com todos os cabelos pretos, um olhar interrogativo, nos lábios um sorriso confiante, quase atrevido. Sob a fotografia podia-se ler pela primeira vez o nome completo do Sr. Sommer, que era Maximiliano Ernesto Egídio Sommer. Vejam que um personagem que fez intercessão com a aldeia toda, que para muitas crianças que cresceram ali, como esse garoto, era uma figura que já frequentava não apenas o imaginário, mas o cotidiano, de tal forma que ninguém mais dava bola, ele já estava muito bem encartado no cotidiano como uma figura, como um primo, como um tio, como alguém que de vez em quando aparece. E agora, quando surge no jornal, muitas pessoas viram a foto, nossa, ele era assim. As pessoas ficaram olhando aquilo, não é? O sorriso dele, a jovialidade, olha, o nome dele. Voltem um pouco na aula de hoje, na conferência de hoje, e considerem se não é assim, quando às vezes um relacionamento termina e às vezes um descobre do outro não apenas o nome completo, mas quem era, numa foto antiga, numa peça que esqueceu em casa, num relato de alguém, alguma coisa. E você diz, olha, essa pessoa eu convivi tanto tempo, nunca me ocorreu que tivesse tal coisa a respeito dela. Durante um curto período de tempo, o tema diário das conversas de toda a aldeia foi o Sr. Sommer e seu misterioso desaparecimento. As pessoas diziam, ele ficou completamente maluco, ele se perdeu e não conseguiu encontrar o caminho para casa, provavelmente já nem sabe como se chama ou onde mora. Talvez ele tenha emigrado, diziam outros, para o Canadá, para a Austrália, pois, com a sua claustrofobia, a Europa já estava a se tornar demasiado pequena para ele. Outros diziam, perdeu-se na montanha, despencou-se por um barranco e encontrou a morte. Do lago, ninguém teceu qualquer comentário. E ainda antes dos jornais amarelecerem, já o Sr. Sommer estava esquecido por todos nós. Além disso, já ninguém sentia a sua falta. A Sra. Reed arrumou os seus poucos haveres em um canto da casa. Desde então alugou o quarto a veraneantes. Eu, contudo, permaneci calado. Não disse uma única palavra a qualquer pessoa. Já naquela tarde em que eu cheguei em casa, com um atraso considerável, eu tive de ouvir as repreensões sobre os efeitos maléficos da televisão e não contei nada do que eu sabia a ninguém. Não sei o que me manteve calado por tão persistentemente e por tanto tempo, mas creio que não foi nem medo, nem culpa, nem má consciência. Foi a recordação daquele queixume na floresta, daqueles lábios trêmulos à chuva, daquela frase implorante, de uma vez por todas, deixe-me em paz, ele disse naquela vez. A mesma recordação que me manteve calado quando vi o Sr. Sommer afundar-se na água. Fim do livro A História do Sr. Sommer, de Patrick Susskind. Termina a obra nos deixando com um grave dilema ético nas mãos, não é? Um grave dilema ético que provavelmente tem muitas e muitas leituras. Uma vez que não temos historicidade do Sr. Sommer, teremos que recorrer à base categorial, que também é bastante precária na obra, mostrando numa crônica dos nossos dias o destino de tantos e tantos senhores Sommers. Senhoras Sommers, pessoas que às vezes dentro de um lar sucumbem e morrem, e às vezes aquele que está próximo se porta tal qual esse garoto, olha, não sabe muito bem o que fazer, porque a outra pessoa já disse que era para ser deixado em paz, que não queria mais viver, que queria morrer mesmo. Outras vezes até poderia agir diferente, mas certas questões que a afinidade impôs e outras fazem com que a distância não possa ser aproximada. Há uma série de questões. Talvez um dos grandes dilemas da nossa época seja este que acabamos de ver aqui, neste elemento da afinidade. Como transpor isso, como ir além disso, é parte dos nossos desafios em clínica, muitas vezes, não é? Aqui vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar as considerações e reflexões finais desta conferência transmitida aqui do além-mar para o nosso lindo Brasil sobre uma das características da nossa época em torno das afinidades. Finalizando então, fazendo o fechamento do nosso trabalho hoje, vou comentar o que o professor da região acaba de colocar e que enriquece muito a parte final do trabalho. Olha, de fato, vejam que o Patrick Susskind faz, ele remove muitos elementos da base categorial, muitos elementos historiográficos, muitos elementos da EP, deixando este personagem como uma das pessoas caricaturais, não é? Uma das pessoas coisificadas dos nossos dias e nos deixando com um desafio imenso na mão. Há muitos questionamentos aqui, não é? Se ainda é uma pessoa com quem estamos lidando. Ele fez isso com ele mesmo, vejam, não se trata de um livro no qual a sociedade o expulsou, pelo menos não em princípio. A obra já começa nos mostrando que ele não é, aparece dessa forma. Talvez a sociedade tenha feito isso, mas talvez ele tenha escolhido desta forma. E na frase significativa, a única que ele pronuncia na obra inteira, que pede para que deixem ele em paz, que não se metam com ele, mais uma vez fica a dubiedade. Então, será que é ele que quer se afastar de tudo isso? Mas ele se afasta de tudo isso ainda ficando, de uma certa maneira, na sociedade, interagindo. Ele caminha pela aldeia, ele mora na aldeia. Ele não vai virar... vai viver no meio da floresta. Então ainda há uma interseção de alguma forma. Pessoas que às vezes são, por alguma razão, convivem com alguém como Somers, seja Somers sua mulher, seu marido, seu filho, seu irmão, seu amigo, seu patrão, seu vizinho, alguns se sentem muito sozinhos, se sentem angustiados, às vezes desesperados, e vem ao consultório dizendo que não tem uma relação de ser humano com a outra pessoa, que não consegue ter. E quando vai descrever o outro quase é a fotografia do Sommer. Ou seja, é um problema que muitas vezes ocorre nos nossos dias. Às vezes somos nós o Sommer, não o outro. O outro não é, o outro é uma pessoa. E nós, por termos nos tornado alguém como Sommer, achamos que esse outro importuna, incomoda. Um exemplo disso é a pessoa que diz, as pessoas não prestam, as pessoas incomodam, as pessoas aborrecem, onde tem gente tem problema, e elas dizem que viveriam melhor sozinhas, né, se não tivesse todas as outras pessoas e tudo mais. Esse discurso pode ser de alguém que se tornou um Sommer na vida, esse personagem. Que fica andando, correndo de um lado para o outro, com os olhos arregalados, tentando, sabe lá, encontrar algo, fugir de algo, porque não pode parar, tem que estar em constante movimento. Pode, nós não sabemos. Para tudo isso, a nossa alternativa, diante desse não saber, seria, de fato, mergulhar na pesquisa em clínica e tentar compreender esse fenômeno, que é possível a partir daí. Não é o que fazer a partir daí, mas não ter já concepções prontas diante de um fenômeno complexo e tão atual como este. Quero agradecer a participação dos senhores nessa noite. Muito obrigado. Vou desligar o gravador para as palavras finais.